Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Este é o 22º capítulo. No final de meu período em Weimar, eu havia completado 36 anos de idade. Já um ano antes, começara a correr em minha alma uma profunda transformação. Com minha mudança de Weimar, esta se tornou uma vivência incisiva, totalmente independente da alteração, que também foi grande, em minhas condições existenciais exteriores. A experiência do que é possível vivenciar no mundo espiritual sempre fora para mim algo natural. Já a compreensão perceptiva do mundo sensorial me trazia as maiores dificuldades. Era como se eu não pudesse verter tão amplamente a vivência anímica para os órgãos sensoriais, de modo que as experiências efetuadas por estes se ligassem plenamente à alma. Isso mudou totalmente desde o início de meu 36º ano de idade. Minha capacidade de observar objetos, seres e processos do mundo físico transformou-se rumo à exatidão e à profundidade, fato que ocorreu tanto no âmbito científico quanto na vida exterior. Enquanto antes disso eu assimilava animicamente sem nenhuma dificuldade, grandes contextos científicos captáveis de modo espiritual e a percepção sensorial e especialmente sua fixação na memória exigiam de mim o maior esforço. Agora, tudo era diferente. Uma atenção dirigida ao mundo das percepções sensíveis, antes não existentes, despertou em mim. Detalhes passaram a ser importantes. Eu tinha a sensação de que o mundo sensorial tinha a revelar algo que só ele pode revelar. Passei a considerar um ideal conhecê-lo somente pelo que ele tem a dizer, sem que o ser humano lhe introduza algo por meio de seu pensar ou por outro conteúdo anímico surgido em seu íntimo. Eu percebi estar experimentando uma reviravolta na vida em idade bem mais avançada do que outras pessoas. Vi também que isso tinha consequências bem marcantes para a vida anímica. Descobri como as pessoas, pelo fato de cedo passarem do leve flutuar anímico no mundo espiritual à vivência do físico, não chegam a nenhuma apreensão pura, nem do mundo espiritual, nem do mundo físico. Elas misturam constantemente, de modo bem instintivo, o que as coisas dizem a seus sentidos com o que a alma vivencia por meio do espírito e utiliza então para representar mentalmente os objetos. Para mim, a exatidão e a intensidade da observação sensorial significam o ingresso num mundo inteiramente novo. O confronto com o mundo sensorial, objetivo e isento de toda e qualquer subjetividade na alma, revelava algo sobre o qual uma contemplação espiritual nada tinha a dizer. Mas isso também lançou sua luz retroativa sobre o mundo do espírito, pois na medida em que o mundo dos sentidos revelava sua essência na própria percepção sensorial, para a cognição havia o polo oposto, a fim de dignificar o espiritual em toda sua peculiaridade, não mesclado ao sensorial. Isso teve incisiva atuação sobre a vida anímica, pois evidenciou-se também no âmbito da vida humana. Minha capacidade de observação se empenhou de modo bem objetivo em assimilar puramente na contemplação visual o que uma pessoa manifestava de si. Passei temerosamente a evitar fazer críticas aos atos das pessoas ou fazer valer simpatia ou antipatia em minha relação com elas. Dois pontos. Queria, abre aspas, simplesmente deixar atuar sobre mim a pessoa como ela é. Fecha aspas. Logo descobri que tal maneira de observar o mundo conduz realmente ao mundo espiritual. Na observação do mundo físico, nós saímos totalmente de nós mesmos e, justamente por isso, reentramos no mundo do espírito com uma capacidade de observação espiritual ampliada. Assim se me apresentavam à alma naquela época o mundo espiritual e o sensorial em pleno contraste. Mas eu não sentia o contraste como algo que, mediante qualquer raciocínio filosófico, devesse ser conduzido niveladamente a um monismo, por exemplo. Sentia muito mais que integrar-se totalmente com a alma nesse contraste é o mesmo que ter compreensão pela vida. Onde quer que os encont que um, perdão, onde quer que os contrastes sejam percebidos como nivelados, aí prevalece o inerte, o morto. Onde há vida, aí o contraste não nivelado está ativo, e a própria vida é a contínua superação, mas ao mesmo tempo nova criação de contrastes. Tudo isso provocou em meus sentimentos uma intensa entrega, não a uma compreensão teórica intelectual, mas a uma vivência do aspecto enigmático no mundo. A fim de adquirir meditativamente a correta relação com o mundo, eu colocava repetidamente diante de minha alma, dois pontos, abre aspas. Eis o mundo cheio de enigmas. O conhecimento deseja aproximar-se deles. Contudo, em geral, quer descobrir um conteúdo pensamental como solução de um enigma. Porém, os enigmas, fecha aspas, dizia a mim mesmo, com abre aspas novamente, não se resolvem por meio de pensamentos. Estes conduzem a alma ao caminho das soluções, mas não contêm as soluções. É no mundo real que nasce um enigma. Ele existe aí como fenômeno. Sua solução nasce igualmente na realidade. Surge algo que é um ser ou um processo, e isso representa a solução do outro. Fecha aspas. Eu cogitava também, dois pontos, abre aspas. O universo inteiro, fora do ser humano, é um enigma. O efetivo enigma universal. E o próprio ser humano é a solução. Fecha aspas. Com isto pude pensar, abre aspas, dois pontos, abre aspas. A qualquer momento, o ser humano é capaz de dizer algo sobre o enigma do mundo. Todavia, o que ele diz só oferece conteúdo para a solução na medida em que ele tenha adquirido conhecimento de si próprio como ser humano. Assim, a cognição também se torna um processo na realidade. Perguntas manifestam-se no mundo. Respostas manifestam-se como realidade. Conhecimento no ser humano é sua participação no que os seres e processos do mundo espiritual e físico têm a dizer-se mutuamente. Tudo isso já estava contido como indicação em alguns trechos, até bem claramente, nos livros publicados por mim até então. Só que nessa época se transformou na mais intensa experiência anímica, preenchendo as horas em que o conhecimento queria olhar meditativamente para os fundamentos do mundo. E o mais importante era que essa experiência da alma nascia em sua intensidade de então, da entrega objetiva à observação sensorial pura, imperturbada. Nessa observação me era dado um mundo novo. Eu tinha de buscar naquilo que até então acumulara cognitivamente em minha alma a antevivência anímica que provocasse o equilíbrio com o novo. Desde que eu não pensasse toda a essencialidade do mundo sensorial, e sim a contemplasse sensorialmente, um enigma se inseria como realidade, e é no próprio ser humano que está sua solução. Em todo o meu ser anímico vibrava o entusiasmo por aquilo que mais tarde eu denominei conhecimento adequado à realidade. E, sobretudo, estava claro para mim que o ser humano, com um tal conhecimento adequado à realidade, não podia ficar postado em qualquer canto do mundo, enquanto fora dele se desenrolava toda a existência e todo o vir a ser. O conhecimento se tornou para mim não algo pertencente só ao ser humano, mas a todo o existir e vir a ser do mundo. Assim, como a raiz e o tronco de uma árvore não são perfeitos enquanto não se projetam na flor, o ser e o vir a ser do mundo não têm existência real quando não chegam a ser conteúdo do conhecimento. Tendo em mira esse insight, eu repetia em toda oportunidade que o ensejasse, dois pontos, abre aspas. O ser humano não é o ente que cria por si mesmo o conteúdo do conhecimento. Ele oferece, com sua alma, o cenário em que o mundo experimenta, em parte, sua existência e seu desenvolvimento. Se não houvesse conhecimento, o mundo ficaria inacabado. Nesse aprofundamento cognitivo da realidade do mundo, eu achava cada vez mais a possibilidade de criar para a essência do conhecimento humano uma proteção contra a opinião de que o ser humano criaria, nesse processo cognitivo, uma reprodução do mundo ou algo semelhante. Para minha ideia de conhecimento, ele próprio se tornaria um co-criador do mundo, e não um pós-criador, de algo que também poderia permanecer inexistente, sem que, entre chaves, por isso, o mundo fosse imperfeito. Mas também em relação à mística, minha cognição obteve com isso cada vez mais clareza. A participação do ser humano no suceder universal foi retirada do sentimento místico indefinido e colocado sob a luz onde se manifestam as ideias. O mundo dos sentidos, visto puramente em sua peculiaridade, é o princípio isento de ideias, tal qual a raiz e o tronco da árvore são isentos de flores. Contudo, assim como a flor não é um obscuro definhamento da existência vegetal, e sim uma transformação dessa mesma existência, o mundo ideativo referente ao mundo sensorial no ser humano é uma transformação da existência sensorial, e não uma interferência místico-nebulosa de algo indefinido no mundo anímico do ser humano. Tão claro quanto os objetos e acontecimentos físicos à luz do sol. Dois pontos. Assim deve parecer, espiritualmente, aquilo que reside na alma do ser humano como conhecimento. Era uma vivência anímica totalmente clara o que naquela época existia em mim nesse sentido. Contudo, a tentativa de criar uma expressão para essa vivência tinha algo de extraordinariamente difícil. Em meus últimos tempos em Weimar, vieram a público meu livro A Cosmovisão de Goethe e a introdução ao último volume que editei para a Bibliografia Nacional Alemã. Penso especialmente no que escrevi como introdução aos Poemas em Prosa de Goethe, por mim editados, e comparo-o com a formulação do conteúdo do livro A Cosmovisão de Goethe. Basta olhar as coisas superficialmente para se construir esta ou aquela contradição entre um e outro aspecto nessas minhas exposições, elaboradas quase simultaneamente. Discernindo-se, porém, o que vive sob a superfície, aquilo que nas formulações apenas esboçadas na superfície quer manifestar-se como visão das profundezas da vida, da alma, e do espírito, não se encontrarão contradições, e sim, justamente em meus trabalhos da época, uma luta em busca de expressão. Uma luta para justamente para formular em conceitos filosóficos o que aqui descrevi como vivência do conhecimento, da relação do ser humano com o mundo, do nascimento e da solução de enigmas dentro da verdadeira realidade. Quando cerca de 3 anos e meio mais tarde, eu escrevi meu livro Concepções sobre o Mundo e a Vida no Século XIX, muita coisa havia progredido em mim, e eu pude aproveitar minha vivência cognitiva aqui exposta para a descrição de cada uma das cosmovisões surgidas no decorrer da história. Quem rejeita escritos pelo fato de neles a vida anímica lutar por conhecimento, ou seja, pelo fato de, à luz da presente exposição, a vida cósmica em sua luta continuar a se desenvolver no cenário da alma humana, esse não consegue, a meu ver, mergulhar na verdadeira realidade com seu impulso anímico cognitivo. Eis algo que se firmou em mim como opinião justamente naquela época, bem depois de já ter impregnado meu mundo conceitual. Em conexão com a reviravolta em minha vida anímica, tive experiências interiores de grande peso. Na vivência anímica, vim a conhecer a essência da meditação e sua importância para as incursões no mundo espiritual. Antes disso, eu também praticara uma vida meditativa, mas o impulso para tal viera do conhecimento ideativo de seu valor para uma cosmovisão pautada pelo espiritual. Agora, nascia em meu íntimo algo que se tornou uma necessidade existencial para minha vida anímica. A vida anímica alcançada necessitava da meditação como o organismo, em certo nível de sua evolução, necessita da respiração pulmonar. O modo como o conhecimento conceitual comum, obtido pela observação sensorial, se comporta em relação à contemplação do espiritual, transformou-se nessa fase de minha vida, de uma vivência mais ideativa, em outra em que o ser humano inteiro participa. A vivência ideativa, que apesar de tudo acolhe em si o espiritual verdadeiro, é o elemento do qual nasceu minha filosofia da liberdade. A vivência, por intermédio do ser humano inteiro, contém o mundo espiritual de uma maneira muito mais essencial do que a vida ideativa. Não obstante, esta já representa um nível superior diante da compreensão conceitual do mundo sensório. Na vivência ideativa, não se capta o mundo sensorial, e sim um mundo espiritual que, de certa forma, é imediatamente contíguo àquele. Enquanto tudo isso buscava expressão e vivência em minha alma, três tipos de conhecimentos se apresentavam ao meu íntimo. O primeiro tipo é o conhecimento conceitual obtido com a observação dos sentidos. Ele é apropriado pela alma e depois, na medida da capacidade de memória existente, conservado no íntimo. Repetições do conteúdo a ser assimilado só significam que este pode ser conservado melhor. O segundo tipo de conhecimento é aquele em que os conceitos não são elaborados na observação sensorial, e sim vivenciados no íntimo, independentemente dos sentidos. Então, a vivência por intermédio da própria essencialidade se torna garantia de que os conceitos estejam fundamentados na realidade espiritual. Pela natureza da existência, nesse tipo de conhecimento, chega-se à constatação de que conceitos contém a garantia de uma realidade espiritual, e isso com a mesma certeza que se adquire no conhecimento sensorial ao saber ter à frente não ilusões, e sim uma realidade física. Nesse conhecimento ideativo espiritual, já não basta, como no sensorial, uma apropriação que nos induza a tê-lo na memória. É preciso tornar o processo de apropriação algo contínuo. Assim como o organismo não basta respirar durante um certo tempo para depois aplicar no processo vital posterior o que foi adquirido pela respiração ao conhecimento espiritual ideativo, não basta uma apropriação semelhante ao conhecimento sensorial. Para ele é necessário que a alma esteja numa constante e viva reciprocidade com o mundo em que o indivíduo se insere, graças a esse conhecimento. Isso ocorre por meio da meditação, que, conforme indicado acima, resulta da compreensão ideativa quanto ao valor do meditar. Essa reciprocidade eu já havia procurado muito tempo antes de minha reviravolta anímica, entre parênteses, aos 35 anos de idade. O que agora surgia era a meditação como necessidade vital da alma. Com isto, meu íntimo se defrontava com o terceiro tipo de conhecimento. Este não apenas conduzia a maiores profundezas do mundo espiritual, mas também facultava uma íntima convivência com ele. Até por necessidade interior, eu tinha de evocar repetidamente certo tipo de representações mentais no centro de minha consciência. Era o seguinte, dois pontos. Se em minha alma estou acostumado com representações mentais formadas ao contato com o mundo sensorial, na experiência direta, só estou apto a falar da realidade do elemento percebido quando me defronto com um objeto ou processo que observo sensorialmente. O sentido me garante a veracidade do elemento observado enquanto efetuo a observação. O mesmo não acontece quando, mediante um conhecimento ideativo espiritual, eu me ligo a seres ou processos do mundo espiritual. Nesse caso, insere-se na contemplação individual a experiência direta do conteúdo percebido, transcendente ao período da observação. Ao se vivenciar, por exemplo, o eu do ser humano, com sua essencialidade interior mais autêntica, fica-se sabendo, pela vivência contemplativa, que esse eu existiu antes da vida no corpo físico e existirá depois dela. O que se vivencia no eu dessa forma revela este último imediatamente, tal qual a rosa manifesta sua cor rubra a uma percepção imediata. Nessa meditação, praticada por necessidade espiritual vital, íntima, desenvolve-se cada vez mais a consciência de um ser humano espiritual interior, capaz de viver, perceber e se mover no plano espiritual com pleno despreendimento do organismo físico. Esse ser humano espiritual autônomo penetrou em minha percepção sob a influência da meditação. A vivência do espiritual ganhou com isso um aprofundamento essencial, o fato de o conhecimento sensorial nascer pela via do organismo pode ser suficientemente testemunhado pela auto-observação possível a esse conhecimento. mas também o conhecimento ideativo espiritual ainda é dependente do organismo. A auto-observação mostra, em relação a isso, o seguinte: dois pontos. Para a observação sensorial, o ato cognitivo individual está ligado ao organismo. Para o conhecimento ideativo espiritual, o ato individual é totalmente independente do organismo físico, mas a possibilidade de tal conhecimento ser desenvolvido pelo ser humano depende do fato de a vida existir, de forma geral, no organismo. No terceiro tipo de conhecimento, ocorre que ele só pode ser realizado pelo ser humano espiritual quando este se liberta a tal ponto do organismo físico que é como se este não existisse. Uma consciência de tudo isso se desenvolveu sob a influência da já descrita vida meditativa. Eu pude refutar efetivamente por mim mesmo a opinião de que essa meditação produziria uma espécie de autossugestão cujo resultado seria o conhecimento do espírito. Pois já o primeiríssimo conhecimento ideativo espiritual pudera convencer-me da veracidade da vivência espiritual. Na verdade, fora realmente o primeiríssimo, não meramente aquele recebido na meditação de sua existência, mas aquele que começou essa existência. Tudo o que se pudesse fazer com serena consciência para fixar a verdade de maneira exata, eu já fizera. Em relação a esse assunto, antes que se pudesse falar em autossugestão. Com respeito aos resultados da meditação, só podia tratar-se da vivência de algo cuja realidade eu já era perfeitamente capaz de comprovar antes dessa vivência. Tudo isso, que estava ligado à minha transformação anímica, mostrava ter vínculo com um resultado de possível auto-observação, o qual, como descrito acima, adquiriu substancial importância para mim. Eu senti como o elemento ideativo da vida anterior retrocedeu em certa direção, e em seu lugar entrou o elemento da vontade. Para isso ser possível, o querer deve ser capaz, durante a evolução do conhecimento, de se abster de toda e qualquer arbitrariedade subjetiva. A vontade crescia na medida em que o elemento ideativo diminuía, e a vontade assumiu também a cognição espiritual, que antes era desempenhada quase que inteiramente pelo elemento da ideia. Eu já reconhecera que a articulação da vida anímica em pensar, sentir e querer tem importância apenas limitada. Na verdade, no pensar estão contidos também um sentir e um querer, só que sobre esses predomina o pensar. No sentir existe o pensar e o querer. E do mesmo modo, no querer existe o pensar e o sentir. Para mim se tornou uma vivência o modo como o querer assimilou uma parcela maior do pensar e o pensar uma parcela maior do querer. Enquanto de um lado a meditação conduz ao conhecimento do espiritual, de outro lado, a consequência de tais resultados da auto-observação é o fortalecimento interior do ser humano espiritual, independente do organismo, bem como a consolidação de sua essência no mundo espiritual. Da mesma maneira como o ser humano físico tem sua consolidação no mundo físico. Contudo, adquire-se consciência de como a consolidação do ser humano espiritual no mundo do espírito cresce ao imensurável quando o organismo físico não a limita. Ao passo que a consolidação do organismo físico no mundo físico cede com a morte à desintegração, quando o ser humano espiritual não mantém mais essa consolidação por si próprio. Ora, com essa cognição baseada em vivência, é inconciliável toda e qualquer forma de teoria do conhecimento que confine o saber do ser humano a determinado âmbito situado além do mesmo, os fundamentos primordiais, as coisas em si, como algo inacessível ao ser humano. Para mim, todo elemento inacessível o era como tal apenas a princípio, e só podia permanecer inacessível enquanto o ser humano não houvesse desenvolvido dentro de si o essencial ligado ao que antes era desconhecido, para então, na cognição por vivência, ser capaz de evoluir junto com ele. Essa capacidade que o ser humano tem de se integrar a toda forma de existência tornou-se para mim algo a ser reconhecido por quem queira ver sob luz correta a posição do ser humano diante do mundo. A quem não consegue reconhecer isso, o conhecimento não oferece algo realmente pertencente ao mundo, mas apenas uma reprodução qualquer, indiferente para este último, de alguma parte do conteúdo do mesmo. No entanto, no caso desse conhecimento meramente reprodutivo, o ser humano não é capaz de captar em si mesmo um ente que lhe transmita como individualidade plenamente consciente, uma vivência interior de sua firme posição no universo. A mim importava falar do conhecimento de um modo que o espiritual não fosse meramente reconhecido, mas reconhecido de maneira tal que o ser humano pudesse alcançá-lo com sua observação. E me parecia mais importante fixar que os fundamentos da existência residem dentro do âmbito que o ser humano pode alcançar em sua vivência global do que reconhecer intelectualmente algo espiritual desconhecido situado em alguma região do além. Por esse motivo, minha visão das coisas recusava a mentalidade segundo a qual o conteúdo da experiência sensória, abre parênteses, cor, calor, som, etc., fecha parênteses, é apenas algo que um mundo exterior desconhecido produz no ser humano por meio da percepção sensorial, enquanto esse mundo exterior, propriamente dito, só pode ser representado hipoteticamente. As ideias teóricas que, nesse sentido, são baseadas no pensamento da física e da fisiologia, eram sentidas por minha cognição vivencial como altamente nocivas. Esse sentimento atingiu a maior vivacidade nessa época de minha vida. Tudo o que na física e na fisiologia era tido como algo situado detrás da sensação subjetiva, me provocava, se é que posso usar esta expressão, um mal-estar cognitivo. Em contrapartida, eu via na maneira de pensar de Liel, Darwin e Haeckel, por mais imperfeita que fosse a apresentação inicial, algo capaz de evoluir para um conteúdo sadio. O postulado de Liel, explicar por meio de ideias surgidas da presente observação do processo evolutivo os fenômenos da parte da evolução terrestre que, por ter ocorrido em tempos remotos, foge à observação sensorial, parecia-me frutífero no sentido indicado. Buscar entendimento para a estrutura física do ser humano, pressupondo derivar em suas formas de formas animais, como o faz de maneira abrangente a antropogenia de Haeckel, eu considerava como boa base para o desenvolvimento posterior do conhecimento. Eu dizia a mim mesmo, dois pontos, estabelecendo para o conhecimento um limite além do qual se encontrariam as coisas em si, o ser humano fecha o acesso ao mundo espiritual, posicionando-se frente ao mundo sensorial, de modo que uma coisa explique outra dentro dele. Abre parênteses. A realidade presente da evolução terrestre explicando o passado geológico, as formas da estrutura animal explicando as humanas. Fecha parênteses. Ele pode estar pronto a estender também ao espiritual essa explicabilidade de seres e processos. Também com relação à minha sensibilidade nessa área, posso dizer, dois pontos, abre aspas. Eis algo que se firmou em mim como opinião justamente naquela época, bem depois de já ter impregnado meu mundo conceitual. Fecha aspas. Fim do 22º capítulo.